Uma outra tendência clara que pode ser observada é a manutenção, né? O terrorismo tende a manter consigo a iniciativa estratégica. As organizações terroristas escolhem onde, quando e como atacar, o terreno onde vão atuar. Então, essa manutenção manutenção dessa iniciativa estratégica é também uma das tendências, né, do terrorismo. Uma outra tendência é a da. Hoje não existe um teatro de operações principal, né? O mundo inteiro é teatro de operações para o terrorismo. Ou seja, um país como o Brasil, né, que poderia se considerar um teatro de operações secundário, não, é um teatro de operações. Ou seja, como aconteceu em Bali, como aconteceu na África Oriental, como aconteceu na Argentina, né, nada impede, pelos motivos já mencionados, que isso possa acontecer aqui também, né? Então, há uma tendência de persistência dessa ameaça nos próximos anos. E o Brasil, como fica? Só para completar. Existe essa ameaça, é factível? Essa é uma ameaça, deve ser considerada no caso brasileiro? Em caso positivo, estamos preparados para identificar os agentes dessa ameaça? Estamos preparados para enfrentar essa ameaça? Várias situações podem acontecer. Na leitura que o presidente fez inicialmente, vimos alguns dos cenários possíveis, né? Então, o Brasil ou brasileiros foram vítimas de ações terroristas praticadas de forma indiscriminada, né? Por serem participantes ou estarem presentes circunstancialmente em locais onde aconteceram ações terroristas. É o caso do próprio World Trade Center. O caso, havia brasileiros nos trens de Madrid. Um sargento brasileiro a serviço da ONU foi vítima em Bali. Um engenheiro brasileiro foi vítima em Beijing, no Iraque. E outros casos. Outra situação é cidadãos brasileiros serem atingidos por serem brasileiros, ou seja, com disposição de atingir esses cidadãos. É um caso que pode acontecer, particularmente na África Ocidental, onde há, enfim, interesses brasileiros ali por empreiteiras, a própria Petrobras, trabalhando ali no Magrebe, né? E o caso mais específico, que esse efetivamente pode acontecer, é o Brasil ser palco de uma ação terrorista, né, contra alvos tradicionais do terrorismo. Então, sinagogas, escolas judaicas, né, representações diplomáticas. Essa é uma possibilidade. É uma possibilidade também acontecer isso, como foi mencionado, por ocasião de mega eventos esportivos, onde a visibilidade, né, a vulnerabilidade, a visibilidade, presumível vulnerabilidade, e a visibilidade, porque é um evento coberto, são eventos cobertos pela imprensa, né, vão atrair a atenção do terrorismo. Caso da Copa do Mundo, 2014, as Olimpíadas, a próxima visita do Papa, né, o ano que vem, ou seja, também um outro cenário, ou seja, chefes de Estado e governo de países estrangeiros em visita ao Brasil. O primeiro-ministro da Índia, por exemplo, é um alvo por excelência, né, de terroristas vindos da Caxemira, do Punjab. Então, esses cenários têm que ser compreendidos, né? Outros cenários também podem envolver ações do terrorismo contra infraestruturas estratégicas, recursos essenciais, ações terroristas contra locais de turismo no Brasil, onde há concentração de pessoas, também mais remotamente, né? E uma outra realidade é o trânsito, o homizio, a utilização do território brasileiro para trânsito, homizio, recrutamento, financiamento de ações terroristas. Então, aqueles operadores de segurança no Brasil têm que levar isso em consideração. Outro caso também, para finalizar, é o do magnicídio. Nós, além da inspiração oposicionista, também existe aquela inspiração da notoriedade súbita. Quem seria John Wilkes Booth se não tivesse atirado em Lincoln? Seria um ator de segunda categoria no Teatro Ford, o Mehmet Ali Aga atirou no Papa, ou seja, a busca da notoriedade súbita também, produzindo um ato de magnicídio, é um dos cenários que nós temos que considerar. Como o Brasil se prepara para isso? Bom, basicamente, um dos fatores de sucesso, é bem difícil dizer que isso é sucesso, porque o terrorismo tendo a possibilidade de escolher quando, onde e como atuar, é difícil de prever. Os Estados Unidos, com toda a sua estrutura de segurança e inteligência, não preveniu. Embora no próprio World Trade Center, 8 anos antes, tivesse acontecido um atentado. Uma recente ação em Toulouse, na França, com todo o aparato de segurança francês, não foi prevenido. Particularmente desses terroristas que nascem, que são radicados aqui no próprio território do país em que eles atuam, é difícil de prevenir. O que é necessário, talvez, seja abreviar o tempo de resposta, proporcionar uma resposta mais efetiva do Estado à medida em que uma situação ocorra. Importante é fortalecer a atividade de inteligência. Importante é a integração das informações entre os vários órgãos de inteligência. Importante é o aprestamento de forças contra terroristas. Nesse sentido, nós estamos bem, nesses aspectos mencionados. Tanto no âmbito das Forças Armadas, que tem uma brigada de operações especiais do Exército com destacamento contra terrorista, uma companhia de defesa química, biológica e nuclear também, e outras Forças Armadas. A Marinha, a Aeronáutica, tem elementos especializados nisso. A própria Polícia Federal...
Isso aí é o contra-terrorismo, né?
Seria o contra-terrorismo, exatamente, presidente. Esses são elementos que se dedicam ao contra-terrorismo. A inteligência, a segurança, a polícia, no sentido de controles de pontos de acesso, fazem o antiterrorismo, ou seja, a prevenção ao terrorismo. O contra-terrorismo é aquela resposta militar ou policial a uma ação terrorista. O Estado brasileiro, nós podemos dizer que está bem nesse ponto. O que falta é a interoperabilidade, o que falta é a transversalidade, o que falta é a integração. O governo, no âmbito do GSI, criou, em 9 de junho de 2009, um Centro de Coordenação das Ações de Prevenção e Combate ao Terrorismo. Foi a primeira vez em que elementos com uma boa qualificação setorial se integraram para produzir uma resposta. Não que isso fosse uma iniciativa do governo brasileiro ou da área de segurança, algo original, não. Isso foi com base nos exemplos internacionais, bem-sucedidos ou não tão bem-sucedidos. O caso da Argentina, 2 anos depois do atentado contra a embaixada, em 1992, igualmente tomou o governo argentino de surpresa. Foram surpreendidos. No dia 17 de julho, dia seguinte ao dia em que o Brasil venceu a Copa dos Estados Unidos, ocorreu o atentado contra a AMIA. E somente 2 dias depois, 3 dias depois, no 20 de julho, o governo Menem tomou uma ação efetiva, criando a Secretaria Especial de Segurança, colocando lá um muito competente brigadeiro Antonietti, e aí conseguiu, de certa maneira, integrar os vários setores da segurança argentina. Numa situação de crise, nós sabemos que alguns comportamentos podem acontecer. O primeiro deles é o choque, a paralisia. E o Estado tem que ser ativo, o Estado tem que responder de imediato. Uma segunda situação pode ser a descoordenação. Todos querem, todos os setores querem resolver a situação à sua maneira. Então, a coordenação evita isso. Não evita o atentado terrorista, porque, como foi dito, né, a possibilidade de ação de surpresa é grande. Né? Então, não consegue evitar, mas facilita e reforça a resposta e a torna mais breve. Um último aspecto é o da legislação. Embora a Constituição brasileira, somente para terminar, senhor presidente, embora a legislação brasileira, com base em princípio constitucional, mostre claramente, né, no seu artigo 5º, inciso 43, que o terrorismo é um crime inafiançável, insuscetível de fiança, graça ou anistia, nós não temos ainda tipificado no nosso ordenamento jurídico esse tipo criminal. Né? Não temos tipificado. A Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170, de 1983, ela precede em 5 anos a Constituição. Então, ela não conserva, não tem a consonância com essa nossa Constituição cidadã. Pertence a um período autoritário e a maior parte dos magistrados não querem utilizar. Nós temos um grupo de trabalho que foi constituído pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo, em 14 de julho de 2008, né, tratando de produzir uma proposta no âmbito do Executivo, uma proposta de lei de defesa da soberania, Estado Democrático de Direito, que ainda não saiu do papel. Então, o Brasil, infelizmente, ainda está carente de um avanço nesse sentido. Então, resumindo, uma ameaça terrorista ao Brasil é algo possível. Né? O Estado brasileiro está preparado? Acho que o Estado brasileiro poderia estar melhor preparado. Setorialmente está sim, mas falta integração, interoperabilidade e falta uma legislação adequada. Resumidamente, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado ao professor Márcio Paulo Buzzanelli, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ex-diretor do Centro de Coordenação das Atividades de Prevenção e Combate ao Terrorismo, ex-conselheiro do Conselho Nacional Antidrogas e ex-conselheiro do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Antes de passar a palavra às senhoras, Sua Excelência, senhora senadora Ana Amélia e ao seu excelência senador Cristóvão Buarque, faria apenas 2 breves comentários. Um em relação a esses mega eventos que o Brasil irá sediar. Temos agora, neste ano, em junho, a Rio+20, onde está sendo aguardada a presença de mais de 100 chefes de Estado e de governo. Temos em 2013 a Jornada da Juventude, com a presença de Sua Santidade, o Papa Bento XVI. Em 2013 também temos a Copa das Confederações, Copa esta que será realizada em 6 cidades. Depois temos em 2014 a Copa do Mundo, teremos 12 cidades fora as subsedes. Depois teremos, enfim, 2016 as Olimpíadas. Então, realmente, o Brasil não é alvo, vamos dizer, preferencial de ataques terroristas, mas o Brasil irá receber países que são alvo. Então, o Brasil está vulnerável. E a questão de como nós evitarmos um eventual ataque terrorista num desses mega eventos que aqui serão realizados é também muito difícil de nós podermos dizer que, sim, nós temos condições de preveni-los, prevendo-os e, dessa forma, prevenindo-os. Não acredito que nós estejamos capacitado para tanto. E em relação à questão da legislação, que realmente não há uma legislação específica no que tange aos crimes de terrorismo, os Estados Unidos da América já fizeram votar uma emenda considerando ataque cibernético como crime de guerra. Mas, ao mesmo tempo, agora, recentemente, os Estados Unidos novamente apresentaram uma emenda para uma lei que trata da questão do terrorismo, mas que está sendo muito, muito criticada pela sociedade americana, porque é uma lei que, em última análise, ela cerceia a liberdade da pessoa humana. Então, um princípio basilar da sociedade americana, que é o freedom, a liberdade de falar, de se expressar, de ir e vir, esta estará sendo afetada duramente por esta emenda que... por esta lei que já passou no Congresso americano, como uma forma de tentar coibir o terrorismo. Ou seja, uma certeza nós teremos. Qualquer que venha a ser a legislação elaborada pelo Brasil para tipificar crimes como do terrorismo, isso e assim, assado, para tentar evitar isso, as liberdades individuais de nós brasileiros serão, de alguma forma, cerceadas. E eu não vejo qual saída nós teríamos para que o Brasil se tornasse imune a esse tipo de ataque. O Brasil, que é um país que já há mais de século vem demonstrando ser um país vocacionado para a paz, mas não podemos nos esquecer também que é um país que tem 16 mil quilômetros de fronteiras. Não podemos esquecer que as nossas fronteiras, apesar de agora ter sido apresentado pela senhora Presidenta da República, um programa muito bom, muito eficiente, o que nos pareceu na apresentação que nos foi feita, ainda pelo ex-ministro Jobim, é preciso de tempo ainda para que ele se frutifique e torne-se operacional. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer mais uma vez as palavras de todos os palestrantes e passaria a palavra à sua excelência, a senadora Ana Amélia, e logo em seguida, a sua excelência, o senador Cristóvão Buarque.
Obrigada, presidente Fernando Collor. Queria cumprimentar todos os expositores pela excelência da abordagem. A gente sempre aprende muito aqui porque, na verdade, somos generalistas, pelo menos no meu caso. E esse é um tema muito sério. Eu vou começar falando, perguntando para o professor Márcio Busanelli, que deu aí uma aula de história também, sobre as religiões e o mundo. Em que medida o governo brasileiro, e umas perguntas o senhor já respondeu, até o senhor perguntou e já respondeu também, né, falando sobre se poderia estar melhor o Brasil preparado para esse enfrentamento em relação ao terrorismo. Em que medida o governo brasileiro se ocupa de ações preventivas nessa área e se já houve casos concretos que justifiquem uma maior atenção das autoridades brasileiras para essa questão? Eu já lhe coloco dois pontos. Primeiro, essa tríplice fronteira, que se falou muito de formação de uma célula terrorista nessa região, Paraguai, Argentina, Brasil, ali naquele canto, nesse enclave. Queria saber se isso é apenas uma ficção, ou se isso existe mesmo. Esses recentes atos que a gente viu as imagens nas grandes obras das hidrelétricas na região norte do país, se isso é apenas uma questão social, negócio de trabalho, ou se tem alguma outra inspiração do tipo ação terrorista e por que razão isso estaria acontecendo. O senhor também mencionou a questão da necessidade de uma interação entre os órgãos, porque atualmente as questões referentes à segurança cibernética têm recebido atenção prioritária do Gabinete de Segurança Institucional, eu lhe pergunto. Há algum intercâmbio dessa matéria com o Exército Brasileiro, que é o responsável pelo Centro de Defesa Cibernética? O senhor, que já foi da BIM, que avaliação faz da qualidade das informações que existe no setor a respeito nessa área, nesse campo? E, apenas ampliando a pergunta do presidente Fernando Collor, fez uma observação, mas estava aqui minha pergunta, se a Copa do Mundo deveria ter preocupação com a questão do terrorismo. E eu lembro até o episódio da Olimpíada em Munique, em 73, de ataque, 11, foram 11 atletas e policiais na Alemanha, de uma coisa que ficou muito conhecida, e que o mundo pareceu até por causa dos Estados Unidos, do 11 de setembro, ter uma visão diferente sobre essa questão. E, por fim, não há, no caso brasileiro, uma abordagem mais ideológica no trato dessa matéria, em vez de tratar tecnicamente disso, quer dizer, não vamos fazer porque somos amigos de tal país, ou desse, ou daquele, e não enfrentar uma questão tão séria quanto essa.